foi alvo de um ataque político, e é como se o Petrolão, o Mensalão, os apartamentos, os sítios e tudo mais que ele recebeu como propina, nada disso tivesse existido. Então, repito, é uma situação muito delicada, muito perigosa para as instituições do nosso país. Agora, a análise fria, né, mostra que esse tipo de atitude, de decisão, acaba servindo como alimento para a própria candidatura do presidente Bolsonaro. Quer dizer, o maior cabo eleitoral que existe hoje para a reeleição do presidente Jair Bolsonaro é o próprio Supremo Tribunal Federal.
E o presidente Bolsonaro, ele ganhou muito da eleição e muitos apoiadores do movimento anti-Lula, anticorrupção, na época, que foi uma coisa que pegou. Muita gente que votou nele, votou exatamente para que depois não era o ex-presidente, não pôde ser candidato. Fernando Haddad foi candidato, mas representava o ex-presidente Lula, e teve voto contrário exatamente com essa posição, que polarizou demais o país, né, Constantino? É uma pena que se tenha esse clima muito pesado desde as eleições de 2018, né?
Exato, esse clima de polarização, ele é um pouco consequência do petismo, do lulopetismo, e da posição de boa parte dos jornalistas, dos políticos em geral, né, que nunca conseguiram realmente oferecer uma oposição à altura do que era a ameaça à democracia vindo do PT, um partido que levou o país na direção da Venezuela e que até hoje defende, né, o regime venezuelano. Veja que alguém que tentou se colocar como moderado e equidistante dessa polarização entre PT e Lula, né, como por exemplo os tucanos, hoje, quando tem que descer do muro, descem sempre do lado esquerdo. Hoje já conseguem elogiar o Lula e demonizar o presidente Jair Bolsonaro. Foi exatamente a postura do governador João Dória numa entrevista recente, esse fim de semana, né? Ele disse que o Lula cumpriu o seu papel, que a Dilma foi uma extensão dessa missão, desse papel, né? E que, enquanto que o Bolsonaro foi a pior coisa que aconteceu no país, uma vergonha e tudo mais. Ele, João Dória, que em 2018 gravou um vídeo festejando a prisão do mesmo Lula, né? Então, hoje a polarização está dada e ninguém desse centro, chamemos assim, consegue oferecer minimamente, de forma crível, né, uma alternativa, porque quando a gente vai observar, a gente percebe que eles estão tendo que passar pano para o que representa o petismo em nosso país só para poder atacar o governo Bolsonaro. Crítica é uma coisa, esse tipo de demonização, compará-lo com o próprio vírus chinês, enquanto que estão aliviando a barra de alguém como Lula, isso aí faz com que as pessoas percebam que eles não são, de fato, uma alternativa a essa polarização, e sim um disfarce para o lado esquerdo da polarização.
Bom, esse é um assunto que certamente vai render muita discussão ainda, não só hoje, mas nos próximos dias. Constantino, muito obrigada por enquanto. Uma boa tarde.
Boa tarde a todos, Denise.
E fechamos por aqui esta edição do Jornal Jovem Pan. Muito obrigada pela sua audiência, obrigada pela companhia. Tenha uma ótima tarde. Continue aqui com a Pan, mais repercussão dessa decisão do Fachin. Muita informação para você. Até mais.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
A Bela Sintra. Que tal saborear o siri gratinado, arroz de pato ou camarão ao molho champanhe no conforto da sua casa? Peça pelo telefone 3891 1090 ou 3060 8744 e retire no restaurante. De segunda a sábado, no almoço das 11 da manhã até as 3 da tarde e no jantar das 7 às 10 da noite. Domingo, das 11 da manhã até 10 da noite. A Bela Sintra, referência na gastronomia portuguesa. Rua Bela Sintra, 2325, Cerqueira César.
No Esporte em Discussão, você encontra o melhor time de comentaristas esportivos do rádio e da internet.
90 minutos de muita discussão,
informação
e muito humor
sobre os principais assuntos do mundo do futebol.
Olá,
seguimos com o nosso esporte em discussão para você. Já no intervalo aqui a gente já chegou a um acordo, todos acordaram que
não há.
Não há. Como já houve uma convergência ao contrário?
De segunda a sexta, na nossa página do Facebook,
no AM 620
e no canal do YouTube Jovem Pan Esportes.
Não esqueça de se inscrever.
Agora você tem todas as notícias do Brasil e do mundo na palma da sua mão. Entre na sua loja de aplicativo e baixe de graça o app News Jovem Pan. Escolha os assuntos que você mais gosta. Esporte, ciência, tecnologia, entretenimento e muito mais. No app News Jovem Pan, você tem a leitura resumida e se concentra apenas no que importa. A notícia. App News Jovem Pan. O aplicativo para você ficar bem informado.
Jovem Pan. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos.
O mercado trabalha na expectativa de uma redução.
De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo.
A MP da Liberdade Econômica tem que ser aprovada.
4 membros do alto escalão do governo
para. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão para você.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O gráfico de pessoas.
A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina.
Pela marginal do Rio Tietê, em direção à Ayrton Senna, tem agora.
Tudo passa pelo microfone da Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
O time de comentaristas da Jovem Pan é imbatível.
Eu não sou um anti-ciência, eu defendo a ciência.
E mais, precisa alguém explicar cientificamente a volta a uma bobagem.
Todos os dias, no rádio e na internet, a melhor análise com a visão plural dos fatos e a independência que é tradição da Jovem Pan.
Tá tudo errado, acho que as autoridades têm que tomar juízo.
Os principais fatos da política e da economia.
O investidor deve considerar as taxas e o imposto.
Analisados por quem entende do assunto e respeita a sua inteligência.
As coisas básicas para aplicar uma vacina.
Chega mais, te faço esse convite.
Aos 30 anos, lembre-se. Hoje você.
Eu tô vendo um movimento na
casa. Uma experiência melhor para sua jornada.
Jovem Pan, a rádio que virou TV.
E aí, pessoal? Aqui é Lívia Fernanda. Você já tem a Panflix? A TV da Jovem Pan de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na Apple Store ou no Google Play. É de graça. Eu já baixei o meu.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Atenção, emissoras da rede Jovem Pan News. No ar, Jovem Pan, agora.
Segunda-feira começa mais uma edição do Jovem Pan Agora. Lembrando que estamos ao vivo pelo Twitter, Facebook, no site jp.com.br, em AM, no 620. Eu sou a Kalina Sabino e te apresento os destaques do dia. Vem comigo.
Jovem Pan Agora.
Bom, eu já começo essa edição falando sobre a decisão do ministro Luiz Edson Fachin de anular condenações de Lula relacionadas à Operação Lava Jato. Meu amigo Marcelo Matos está ao vivo agora com a gente. Marcelo Matos, isso já está dando o que falar, porque agora então o ex-presidente Lula pode ser elegível novamente, é isso?
Exatamente, Kalina. Boa tarde a você e também aos ouvintes internautas, né, Kalina? Essa decisão do ministro Edson Fachin, que é o relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, e inclusive faz aí a alusão de que envia todo esse procedimento agora à presidência do Supremo Tribunal Federal. Então, o ministro Luiz Edson Fachin, ele anulou, então, nessa segunda-feira, todas as condenações do ex-presidente Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, né, pela Justiça Federal no Paraná, que estão relacionadas à Operação Lava Jato. E com essa decisão, como você disse, né, o ex-presidente Lula, ele volta a ser elegível, porque ele tinha duas condenações em segunda instância, né? Essas condenações o impediram de ser candidato na última eleição. Você se lembra todo aquele processo na definição, sempre se apontava Lula como candidato. Muitos recursos foram impetrados, mas quando chegou mais próximo da eleição, claro, ele não obteve o registro, e aí Fernando Haddad foi o candidato do PT. Com essa decisão do ministro Fachin, ele não é mais ficha suja, não tem nenhuma condenação e, portanto, poderia já disputar as eleições de 2022. Claro que ainda há muito tempo para isso, claro que essa decisão deve também passar pelo plenário do Supremo, haverá, claro, contestação também do Ministério Público Federal, mas nesse momento, hoje, né, se a eleição, se o registro fosse possibilitado amanhã, ele poderia sim fazer o registro com essa decisão do ministro Fachin. O ex-presidente Lula, então, volta a ser elegível. Fachin declarou a incompetência da Justiça do Paraná nos casos do triplex, né, do Guarujá, aquele lá na praia, portanto, e também do sítio de Atibaia e do terreno do Instituto Lula. Então, agora, esses processos serão analisados pela Justiça Federal do Distrito Federal, a quem caberá, então, dizer se os atos realizados nos três processos podem ou não ser validados e também reaproveitados. Então, e agora a decisão atinge o recebimento de denúncias e ações penais. Então, nós repetimos, né, o ministro Luiz Edson Fachin, ele que é o relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, concedeu habeas corpus para declarar a incompetência da 13ª Vara Federal de Curitiba para julgar quatro processos que envolvem Lula. Então, do apartamento do Guarujá, sítio de Atibaia, da compra do terreno do Instituto Lula e também doações para o Instituto Lula. E nessa decisão, Fachin afirma que é corolário da incompetência, então ele declara a nulidade dos atos decisórios, inclusive do recebimento das denúncias de Lula. E o ex-presidente está, portanto, agora com os direitos políticos recuperados e poderia, hipoteticamente, ser candidato à presidência em 2022. Ele foi impedido em 2018, porque estava condenado em primeira e segunda instância no caso do apartamento do Guarujá. A pena era de 12 anos e 7 meses e ele chegou a ficar preso, inclusive, um ano, né? Em sua decisão, Fachin afirma, então, que os autos dos quatro processos devem ser remetidos para a Justiça do Distrito Federal e que caberá ao juízo competente agora decidir acerca da possibilidade da convalidação dos atos, então, ou seja, de depoimentos e a coleta de provas. Ministro Fachin declara ainda a perda de objeto de 10 habeas corpus que foram impetrados aí pela defesa, que questionavam a conduta da justiça, inclusive também a suspeição do juiz Sérgio Moro, né? Isso é um argumento da defesa, que aquele vazamento dos telefones que foram hackeados de autoridades, há uma força muito grande nesse momento, inclusive, porque essas conversas vieram à tona. A defesa de Lula, o ministro Lewandowski, que concedeu o acesso dessas conversas à defesa do ex-presidente Lula, eles estão analisando esse material, enviando ao Supremo Tribunal Federal e estão sustentando que há a prova, então, do coluio entre o Ministério Público Federal e o juiz Sérgio Moro, que era o titular da 13ª Vara da Justiça Federal, e haveria, inclusive, a julgamento da nulidade ou não dos atos que foram impetrados e foram realizados pelo juiz Sérgio Moro. A época, hoje, não é mais o juiz e o titular da 13ª Vara da Justiça Federal de Curitiba, né? Lá do Paraná. E com isso, agora o julgamento de Moro pela segunda turma, que eu falava justamente sobre isso, estava previsto para o próximo mês, ele fica esvaziado com essa decisão do ministro Fachin. A condução de Moro e também dos procuradores da Lava Jato começou, então, eu repito, né, a ser fortemente questionada depois do escândalo que foi conhecido como Vaza Jato, né, em que as mensagens trocadas entre o magistrado e também os investigadores apontavam para que seria aí uma conduta parcial, segundo a defesa, com atropelo das regras do processo criminal. E esse habeas corpus agora, que foi autorizado pelo ministro Fachin, foi apresentado pelos advogados de Lula, né, Cristiano Zanin e também Valesca Martins, em 3 de dezembro de 2020. E a defesa de Lula, então, está somando ciência agora dessa decisão do STF e vai se manifestar. Então, eu repito, né, Kalina, uma informação importante no meio político brasileiro, né? Lula foi presidente do Brasil por 2 mandatos e depois conseguiu eleger a sucessora Dilma Rousseff, houve o processo de impeachment, toda essa história que sabemos, houve questionamento, foi preso e agora, então, a decisão do ministro Luiz Edson Fachin, que é o relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, ele anulou, nessa segunda-feira, todas as condenações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pela Justiça Federal do Paraná. Kalina.
Marcelo Matos, o ex-presidente Lula já se manifestou a respeito? Você tem essa informação?
Ainda não. Então, a defesa foi comunicada, né? Claro que há a tentativa de contato com a defesa e eles estão tomando ciência para que eles possam se manifestar também em relação a essa decisão do ministro Fachin, que foi divulgada há pouco, né, Kalina? Ainda não há grandes informações. O fato é o seguinte, né? O fato é que agora nós não temos, então, essa decisão do ministro Fachin anula todo o procedimento que foi realizado contra o ex-presidente na Justiça Federal do Paraná. E, repito, né, cabe agora à Justiça do Distrito Federal validar ou não essa decisão do ministro Fachin, mas, de qualquer forma, então, isso significa, né, que o presidente ele retoma os seus direitos políticos. Nós sabemos aí que na última eleição, né, houve a tentativa, quem era o candidato? Lula ainda estava praticamente preso, né, e sempre se sustentava que o Lula seria o candidato. E a Justiça, dentro da lei da ficha limpa, um condenado em segunda instância, ele não pode ser candidato. E a situação caminhou para aquilo que nós imaginávamos, né? Ele fez o registro, não foi aceito, e Fernando Haddad, então, foi o candidato do PT contra o presidente Jair Bolsonaro no segundo turno, inclusive. Agora, com essa decisão do ministro Fachin, ele volta a recuperar os seus direitos políticos. Claro que sabemos que essa decisão, então, ainda precisa de análise da Justiça de Brasília, mas, de qualquer forma, esse é, na prática, o significado direto dessa decisão do ministro Fachin. O ex-presidente Lula recupera, então, os seus direitos políticos.
Muito bem, Matos. Então, que fique bem reforçado que, apesar da decisão do ministro Luiz Edson Fachin de anular as condenações relacionadas à Lava Jato do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, neste momento ele pode ser elegível, mas isso ainda não é a cartada final, né? A justiça pode reverter essa decisão.
Exato, então, todos esses processos agora, o ministro Fachin, ele remeteu, então, à Justiça Federal do Distrito Federal, e agora caberá, então, dizer se esses atos realizados nos 3 processos, né, podem ou não ser validados e também reaproveitados, né? E essa decisão atinge, então, as denúncias e todas as ações penais, são 3 casos, então, o apartamento do Guarujá, o sítio de Atibaia e também aquele terreno do Instituto Lula e os depoimentos também e, na verdade, os recebimentos, supostos recebimentos indevidos de propina para a compra também do terreno do Instituto Lula. Então, são os processos agora, a Justiça Federal do Distrito Federal, portanto, irá agora analisar se cabe ou não essa argumentação do ministro Fachin, mas uma decisão importante que mexe, evidentemente, com o panorama político. Nós sabemos aí que, embora as eleições elas estão marcadas para 2022, mas há um acirramento político muito grande, mesmo com pandemia, questões envolvendo vacina, posicionamento do presidente, posicionamento de governadores, e nesse ambiente político aí já agitado agora, o fato é que Lula volta pro jogo, né? Então, e aí nas últimas eleições, nós tivemos então aí nas últimas 4 eleições, o PT ganhou as 4, a quinta eleição foi vencida pelo presidente Jair Bolsonaro, mas o PT participou então todos os segundos turnos, né, que nós tivemos, então, e é claro que Lula entra nessa disputa nesse momento, né? A gente repete, claro que ainda haverá uma discussão jurídica e com certeza o Ministério Público Federal fará o recurso dessa decisão, Kalina.
É, inclusive ontem saiu, né, uma pesquisa do IPEC, Inteligência em Pesquisa e Consultoria, que é o novo Instituto da Estatística, Márcia Cavallari, Exibop, questionando as pessoas em quem votariam em primeiro turno da eleição de 2022. Lula estava em uma dessas opções, mesmo antes dessa decisão do ministro Luiz Edson Fachin, e 50% dos entrevistados disseram que votariam com certeza ou poderiam votar em Lula, e 44% afirmaram que não escolheriam de forma alguma. Agora eu encerro a nossa programação na rádio, vocês ficam com Mulheres Positivas, e quem nos acompanha pelo YouTube, estamos aqui ainda repercutindo essa decisão do Fachin. Então, como eu dizia, Marcelo...
Aqui na Jovem Pan, o compromisso é com a notícia.
Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos que acompanham aqui o Jornal Jovem Pan.
Bom, e hoje, como eu já falava, nós tivemos um movimento bastante...
Especialistas em esportes eletrônicos e...
Acompanhe o Jornal Jovem Pan de segunda a sexta-feira nos canais do YouTube, Facebook e da Jovem Pan News.
E aí, pessoal, aqui é o Daniel Zuckerman do Pânico. Você já tem o Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, Canal Kids e muito mais. Todo dia, conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play, que é de graça. Eu já baixei o meu.
Desfrute dos deliciosos pratos do Rufinos no conforto da sua casa. Bacalhau, camarão à grega, lagosta e tamarutaca húngara. Utilize aplicativo de entrega e receba em casa ou para retirada nos telefones 11-3074-8800 e 11-3074-8807. Entregas funcionando de segunda a domingo, no almoço e jantar. Rufinos Restaurante.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
A privatização dos Correios e de outras estatais do país vai gerar concorrência e livre comércio? Hoje, 9:30 da noite. O deputado federal Marcel Van Hattem responde a essa e a outras questões polêmicas no Direto ao Ponto, com Augusto Nunes. Para assistir, baixe agora Panflix na sua loja de aplicativos. É grátis.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos.
Bom dia.
De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo.
O aumento acelerado.
O Instituto Brasileiro de Rio de Janeiro tem mais.
Especialistas já previam.
Uma caixa d'água no topo de um prédio.
Brasília, Levi Guimarães.
A decisão do governo de São Paulo.
O desabafo de quem já...
Após reunião por telefone...
O Brasil ficou de fora da lista do...
E essa será a última semana de trabalhos.
Os principais assuntos. A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina.
No estado de São Paulo, temperaturas bastante altas aí.
Tudo passa pelo microfone da Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais do YouTube.
Mulheres Positivas. Oferecimento Monange. Siga seu coração nesse mês das mulheres e continue brilhando na carreira. Oferecimento Johnny Walker. Keep walking pela equidade. Aprecie com moderação. Não compartilhe com menores de 18 anos.
Bem-vindos a Mulheres Positivas de hoje, dia 8 de março de 2021, Dia Internacional das Mulheres. Segundo a ONU, o tema desse dia é Mulheres na Liderança, alcançando um futuro igual em um mundo de Covid-19. O tema conversa com outro, o da comissão sobre o status da mulher, a participação plena e efetiva da mulher e tomada de decisões na vida pública, bem como o fim da violência, a igualdade de gênero e o empoderamento de mulheres e meninas. É isso, né? Hoje, há muito mais aceitação de que as mulheres trazem experiências, perspectivas e habilidades diferentes e fundamentais para a evolução de todos. E nós, mulheres, mesmo nesse momento difícil, temos muito a comemorar. E aqui no Mulheres Positivas, temos muito a comemorar com vocês.
A independência da mulher é tudo hoje em dia, né?
É muito gratificante, assim, a gente poder olhar ao redor e enxergar que as mulheres estão tendo essa força.
E para falar de mulher, de futuro e de conquistas, está aqui comigo para começar o programa a vice-presidente de Paraguai, Uruguai e Brasil da Diageo, que é fabricante de Tanqueray, Smirnoff e Johnny Walker. Paula Costa, muito obrigada pela sua presença.
Obrigada a você, Fabi. Como sempre, um prazer imenso te ver nesse programa que está sendo um sucesso. Eu estou muito honrada de estar aqui com você.
Querida, o sucesso são vocês, mulheres maravilhosas, que eu tenho o privilégio de entrevistar. Aliás, aproveito para dizer para quem está nos ouvindo e nos assistindo que a Paula esteve conosco no podcast do Mulheres Positivas no ano passado. Foi uma entrevista fantástica, então quem tiver a oportunidade, acessa lá no Spotify. Ela nos contou muito sobre essas conquistas, uma mulher absolutamente inspiradora. E nesse mesmo dia eu falei que eu queria gravar uma outra entrevista com ela para que as pessoas pudessem vê-la. Aqui de longe não dá para ver direito, mas ela parece a Brooke Shields, ela tem um olho claro, ela é uma mulher maravilhosa. A gente vai marcar outra entrevista, uma externa especial só com ela, que vocês vão conhecê-la muito melhor. E eu não poderia deixar de receber a Paula aqui hoje, nesse 8 de março, nesse Dia Internacional da Mulher, porque ela recebeu na semana passada um prêmio muito especial, um prêmio internacional que se chama WECO. Ela foi indicada entre aí mulheres do mundo inteiro, então eu queria que ela nos contasse um pouco sobre essa experiência, esse privilégio desse prêmio que ela recebeu. Conta pra gente, Paula, por favor.
Fabi, foi um prêmio realmente muito incrível, estou muito honrada de ter recebido isso, foi na semana passada e, na verdade, é um prêmio que tem como missão uma coisa muito semelhante com o que você faz no seu programa, que é dar espaço para mulheres que têm algum tipo de proeminência no mundo executivo. E, no caso, eu passei por uma seleção por todos os países, com candidatas de todos os países, dos Estados Unidos até toda a América Latina. E eu fiquei muito contente que eu fui a selecionada e tô muito orgulhosa, porque, obviamente, não só, obviamente, pelo reconhecimento para minha carreira, mas o que representa, né? Acho que representa para nós, latinas, que a gente tem muito o que conquistar. E esse prêmio também, ele incentiva mulheres a serem parte de boards executivos globais, né? Então, para nós, todo mundo, acho que da Diageo, que é uma empresa que tem uma política de diversidade muito importante, acho que esse prêmio é um reconhecimento não só para mim, mas todo mundo que trabalha comigo.
Não, maravilhosa. E o prêmio, o nome do prêmio, ele por si só já define, né? O ICO, então, parte de uma sociedade mais justa, mais igualitária. E eu sei o quanto você lutou para colocar medidas importantes na Diageo. Eu queria que você contasse um pouco para nós de peças fundamentais que você conseguiu colocar aí no tabuleiro da Diageo para melhorar a qualidade de vida das pessoas, não só aqui no Brasil, mas nesses outros países que você também abrange.
Olha, primeiro assim, acho que é muito legal, eu faço parte da Diageo, não só, a Diageo já tem uma política muito importante de diversidade, não é à toa que eu sento no comitê executivo de uma região super importante para o negócio, e o nosso board global, praticamente metade já são mulheres, né? E eu também tenho colegas mulheres, então já é uma empresa que tem, na questão de gênero, uma equidade muito fora da curva. No ano passado, a gente mudou, a gente complementou a agenda com também a questão racial, né? Que acho que todo mundo acompanha e sabe o quanto a gente ainda tem um espaço imenso para trilhar. Então, a gente fez um programa que a gente chamou de Programa Origens, né? E está sendo maravilhoso, porque a gente está incorporando pessoas jovens de origens raciais e étnicas distintas, e já está fazendo um movimento incrível no meu time, né? Porque eu acho que a gente tem realmente que fomentar não só equidade de gênero, mas racial, de pensamento. Quanto mais pessoas a gente tiver diferentes e que representem efetivamente toda a população, acho que as empresas vão ser muito mais humanas e muito mais, inclusive muito mais prósperas, né, eu diria.
Não, maravilhosa. E essa sua busca é uma busca nossa, aqui também no Grupo Jovem Pan. Nós estamos comemorando esse mês especial da mulher aqui. Todos os nossos programas estão todos com foco em aplaudir aí mulheres tão inspiradoras como você. Inclusive, a gente está colocando no ar hoje o nosso prêmio, que a gente vai aí premiar uma mulher. A mulher que tiver mais votos vai ganhar um prêmio de R$10 mil. A nossa querida Paula Costa é uma das nossas embaixadoras, para nossa honra. E eu queria, Paulinha, que você desse uma mensagem para as mulheres que estão te assistindo e te ouvindo aqui na Jovem Pan. Uma mensagem inspiradora, uma mensagem, algo que te ajudou na sua carreira, algo que algum mentor te falou lá atrás, ou algum familiar, alguma pessoa que você admira, que te disse alguma coisa que realmente trouxe um efeito positivo aí na sua vida, que refletiu nos seus negócios?
Sem dúvida. Olha, o que eu diria é muito simples. Acho que a primeira coisa para a gente prosperar é a gente acreditar ter a crença na gente mesma, né? Então, acho que é o primeiro passo. E o segundo é contar com rede de pessoas que te apoiem, né? Busca aquele amigo, aquela amiga, aquele familiar que sabe que você tem valor e que vai te dar aquela palavra de incentivo na hora que você precisa. Porque acho que todo mundo precisa de incentivo e de chance, né? E todo mundo tem potencial. Acho que isso que é a coisa mais importante que a gente tem que sempre lembrar. E fuja daqueles que dizem que você não consegue ou você não pode, né? Porque claramente todo mundo pode. E acho que é isso que eu tento passar para a minha equipe, e sempre acredito piamente nisso.
Paulinha, eu sei que a gente tem pouco tempo com você hoje, porque você tem aí uma agenda super extensa, mas eu queria que você contasse para quem ainda não te conhece um pouco sobre o começo da sua carreira, quanto tempo você está na Diageo, como foi aí a sua ascensão aí até você chegar onde você chegou nesse cargo de vice-presidência.
Olha, Fabi, eu trabalho desde os 17 anos, né? Eu sou do interior, eu sou de São José dos Campos, eu vim para São Paulo para fazer meus estudos, eu comecei a trabalhar em administração e logo, muito cedo, eu comecei a trabalhar porque meus pais nunca foram ricos, né? E eu acho que foi uma lição muito importante, que o que a gente quer, a gente almeja, com muita garra, a gente consegue. Eu acho que eu tive muito apoio ao longo da minha carreira, tenho muitos mentores, muita gente para agradecer, mas claramente também tive a sorte de entrar em excelentes empresas, né? Então eu trilhei aí uma carreira sempre em produtos de consumo e eu tive passagens pela Unilever, pela Samsung, pela L'Oréal, pela Electrolux, que são todas empresas internacionais e que sempre eu tive muita sorte de fazer parte da equipe e claramente me desenvolveram muito, né? Então, tive um pouco de sorte, mas também eu acho que quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho.
Não, isso que você está me dizendo é muito interessante, porque toda mulher inteligente, muito, muito bem-sucedida, assim como você, normalmente essas mulheres são muito generosas e humildes e sempre colocam o mérito do sucesso na sorte. Então, veja aí que você compreende a peculiaridade de mulheres bem-sucedidas. Quero que você mande um beijo especial para alguma mulher que você admira muito, alguma mulher que nós também possamos pesquisar, aprender e nos inspirarmos. Você me falou uma mulher que você inspirava quando você esteve no nosso podcast, mas eu queria que você dividisse aqui conosco, aqui na Jovem Pan, quem é uma mulher que te admira, o porquê, para que nós possamos também sermos inspirados por essa mulher.
Olha, eu outro dia estava lendo sobre grandes líderes femininas e eu tenho uma paixão pela Angela Merkel, que é a chanceler, que foi chanceler alemã por muitos anos, né? Ela é uma mulher acho que ela já tem seus 60, quase 70 anos, então ela trilhou um início, ela é física, né? Então ela foi numa carreira completamente diferente, num mundo muito masculino, e se tornou chanceler da Alemanha, a maior potência mundial da Europa. Né? Então, assim, eu acho que ela tem muito valor e ela foi aclamada, ficou mais de 16 anos como chanceler da Alemanha. Então, assim, é realmente uma pessoa que me inspira muito.
Agora eu quero aproveitar e te perguntar duas coisinhas que estão fora do script, Paula. Mas como você é uma mulher mais do que positiva e está preparada para tudo, eu quero que você me responda duas coisas.
Ai, meu Deus!
Não, mas são simples, eu juro. Como mulher, o que você queria que um homem dissesse para você?
Que ele adora trabalhar comigo.
E o que tem que acabar?
Ah, o que tem que acabar é o preconceito, com certeza.
Não há competência que resista, não há preconceito que resista à competência.
Sem dúvida. Eu acho que é isso. Qualquer pessoa que sofra ou tenha sofrido preconceito sabe que não é fácil, né? É, mas eu acho que é com competência, com garra, a gente dá volta por cima de qualquer coisa, né? Mas claramente a gente tem que lutar para que o preconceito não exista mais, né? Porque é injusto, é fundamentalmente injusto.
No seu caso específico, prometo que é a última, você tem alguma história de preconceito que realmente te derrubou, que você quer dividir aqui para que outras mulheres possam ver, entender a sua realidade e a sua trajetória?
Olha, eu não diria que me derrubou, mas eu fiz parte de comitês executivos por vários anos. Nos últimos 10 anos eu fiz parte de comitês executivos onde eu era a única mulher, né? E eu diria que, assim, eu tive que me acostumar muito com um ambiente quase que, né, eu era a única mulher no meio de 10, 12 homens. Então, acho que tem uma coisa importante nessa vivência, que é não se deixar endurecer, né, porque... era bom quando os meus colegas começavam a me tratar como mais um, né? Mas, obviamente, eu sou uma mulher, então eu tenho necessidades diferentes, né? Então, acho que essa experiência de comitês executivos puramente masculinos é algo que tem que acabar também, né? Acho que os comitês executivos, eles têm que ter uma formação muito mais diferenciada, né? E hoje eu tenho a felicidade de estar numa empresa que tem comitês executivos com quase metade da sua composição feminina.
Paula Costa, feliz Dia da Mulher para você. Obrigada por nos inspirar tanto. Em breve estaremos juntas pessoalmente, claro que de máscara, infelizmente, porque até lá não vai ter chegado ainda a vacina para nós. Mas um beijo enorme para você e muito obrigada pela sua presença.
Beijo enorme, foi um prazer imenso estar com você. Sucesso, Fabi.
Para você, maravilhosa. Para você, maravilhosa.
Tchau, tchau. Obrigada.
E aqui comigo hoje estão mulheres como a Paula, que inspiram muito outras mulheres, mas todas nós somos inspiração. Inspiração para uma amiga, para uma colega de trabalho, para os nossos filhos, para os nossos amigos, para os nossos companheiros ou companheiras, enfim, todas temos algo para compartilhar. Todas somos mulheres positivas.
O que precisa acabar no mundo?
Acredito que seja a desigualdade, né?
Essa coisa de acharem que a gente é mais frágil, mais sensível do que qualquer pessoa.
E achar que a mulher não consegue, que a mulher é fraca, né? Nós somos fortes, guerreiras, e é só querer que a gente consegue.
O Brasil continua sendo um país onde as tarefas de casa são muito pouco divididas.
Mulher fica em casa, homem também, cuida das crianças, eu acredito que é isso. Teria que acabar a desigualdade.
Os homens também têm que participar de tudo de igual para igual.
A falta de respeito, porque tem muito preconceito ainda contra as mulheres, principalmente as mais pretas, né? Eu acho que tem muito preconceito e muito homem machista ainda que não sabe respeitar as mulheres.
Agressões, né? As mulheres, e isso realmente precisa acabar.
A misoginia tem que acabar, o machismo tem que acabar, porque acho que isso gera um certo preconceito, um desrespeito à mulher.
Principalmente o assédio que a gente sofre todos os dias.
Por mais que as mulheres não falam, tem assédio o tempo todo, principalmente pelos patrões, né? Na maioria dos lugares que a gente vai, tem assédio.
Esse abuso, né? O homem achar que por ser mais forte e por ter mais poder, ele pode agredir a mulher.
Para todos os cantos, a gente é assediada, as pessoas, os homens principalmente, olham pra gente e... muito estranho. Então eu acho que isso é uma coisa que me incomoda muito. Eu queria poder andar na rua sem ter que me preocupar com esse tipo de coisa.
E a gente meio que tem que se calar para conseguir se manter no mercado, diante da sociedade. A gente tem que se calar diante do assédio.
Isso realmente precisa acabar. Século XXI, e já está mais do que na hora da mulher ser respeitada.
O que você gostaria de ouvir no Dia da Mulher?
Para seguir em frente e continuar sendo forte.
Que não estamos sozinhas.
Você consegue, você é capaz.
Nunca perder a esperança de ser essa pessoa que
Que corre atrás dos objetivos.
Que nos desse cada vez mais oportunidade, valor.
Que soubesse o quanto eu lutei para chegar até aqui, para ser independente, para lutar pelos meus direitos, para ter cuidar das minhas filhas sozinha.
Que toda a sociedade está do nosso lado, né?
Que tudo vai ficar bem, que logo vai estar todo mundo vacinado. Eu acho que esse é o desejo para todo mundo em 2021.
Eu tenho certeza que todos os seus sonhos vão ser realizados, hoje e sempre.
E nesse Dia Internacional da Mulher, a nossa segunda mulher positiva de hoje é a Regiane Bueno, que é vice-presidente de marketing da Coty, empresa que representa marcas como Monange, Risqué e Bozano, entre outras. Regiane Bueno, muito obrigada pela sua presença.
Eu que agradeço, Fabiana, o convite. É uma honra estar aqui com você. Acompanho o seu trabalho. É um trabalho muito bacana, então obrigada, né, pelo convite.
Obrigada a você pela sua presença. Eu venho acompanhando o seu trabalho há muito tempo, então é um privilégio tê-la aqui comigo. E eu quero te parabenizar por essa campanha que você colocou no ar. Achei ela fantástica, achei que ela sai do óbvio. E eu queria te perguntar, começar pelo beabá. Queria que você nos contasse por que a Monange quer parabenizar as mulheres.
Bom, primeiro, o Monange é uma marca extremamente feminina, uma marca que está há mais de 50 anos no mercado, uma marca que leva, através dessas categorias, beleza acessível para as nossas consumidoras. E ela quer trabalhar muito a questão de despertar a intuição feminina nas mulheres, esse é o propósito da marca. Nós fizemos vários estudos no passado e a gente vê que a mulher ainda ela tem uma baixa autoestima. É, e que, na verdade, em vez dela ela ouvir a própria intuição dela, ela se preocupa muito com o que as outras pessoas pensam, o que é muito ruim, né? Então, ela é muito julgada através das suas atitudes, né? Através das suas escolhas. Então, a marca vem muito forte nesse sentido para empoderar essas mulheres a descobrir a sua própria intuição, que é uma verdade que a gente tem dentro da gente. Então, nada como, né, no Dia da Mulher, né, não ter uma campanha como essa, que realmente vai celebrar, né, e vai dar voz a mulheres aí tão importantes pra gente no universo feminino.
Regi, e nesse Dia Internacional da Mulher, você escolheu 5 mulheres para serem homenageadas na campanha da Monange.
Sim, nós escolhemos, na verdade, 5 mulheres que têm profissões predominantemente masculinas. E essas mulheres vão dar a voz e contar um pouco pra gente como elas utilizaram a intuição delas justamente para poder chegar nessas profissões. Elas passaram por preconceitos, né, por julgamentos de outras pessoas, e elas usaram a sua intuição para chegar onde chegaram. Então, a gente está falando, nós vamos ter uma marceneira e também pedreira, nós vamos ter uma goleira, nós vamos ter uma motorista de caminhão, entre outras, né, que vão participar desta ação que a gente está fazendo nesse Dia Internacional da Mulher.
Não, que bacana, Regi. De repente a gente até pode receber essas mulheres aqui também no Mulheres Positivas.
Sim, seria fantástico. Adoraria. Acho que elas também adorariam estar aqui com você para conversar um pouco e mostrar para você como que elas realmente podem inspirar outras mulheres. Porque essa é a ideia, dar a voz a essas mulheres para que elas possam inspirar outras mulheres e que essas mulheres aí busquem, né, aonde elas querem trabalhar, o que elas querem fazer. Então, acho que seria fantástico.
Mas você tem que
se você
também
tiver a oportunidade.
Mas também tem que estar junto.
Com todo prazer.
Rê, eu quero que você conte um pouco mais sobre como nasceu a ideia dessa campanha e como que a campanha está diretamente atrelada aos valores da marca.
A intuição, na verdade, é um pilar muito forte da marca Monange, né? A gente já está há mais de 2 anos trabalhando nesse propósito de empoderar as mulheres a usar a sua intuição. E a intuição não tem nada a ver com nada místico, né? A intuição, na verdade, é um autoconhecimento que nós, mulheres, temos entre a gente mesmo. Então, é super importante que ela, no momento de uma decisão, seja pessoal, seja profissional, que essa mulher volte para dentro dela mesma e entenda o que ela deve fazer, porque a resposta está sempre dentro da gente, né? Então, a gente sempre fala, né, para Monange, né, siga o seu coração, que está atrelado muito a essa questão da intuição, né? Então, siga seu coração, use a sua intuição, né, use o seu autoconhecimento, não se preocupe com o julgamento das pessoas, para que você realmente possa aí inspirar mulheres. Então, acho que está um pouco nesse sentido.
E eu quero falar um pouco sobre você. Uhum. Agora, como você, empresária, você, mulher de negócios, me conta um pouco sobre a sua carreira, como que ela começou. Uhum. Quero conhecer um pouco, eu conheço bem a sua carreira, mas eu quero também que as pessoas que estão te assistindo e te ouvindo te conheçam melhor. Tá.
Bom, na verdade eu tenho mais de 20 anos, né, de experiência na área de marketing. Eu já passei por empresas nacionais e multinacionais. Eu passei por 3 processos de aquisição, de fusões, o que me trouxe bastante experiência. Eu entrei como estagiária, né, numa multinacional e aí fui mudando até chegar, né, hoje na posição que eu estou. Eu nunca, desde do início, eu nunca pensei que eu ia chegar aonde eu cheguei. Não. Na verdade, sempre fiz tudo com muita vontade, com muita determinação, com muita paixão.
Mas quando você era criança, você não se imaginava assim, uma super executiva?
Nunca me imaginei. Na verdade, eu me imaginava uma bailarina, porque eu sempre dançava. Né, eu dançava, né, desde pequena, né, eu jogava vôlei, mas eu nunca me imaginei, né, uma executiva.
Você então, joga vôlei ainda?
Eu jogo vôlei ainda.
Ah, vou jogar? Exatamente. Eu jogo também.
Vamos,
então,
quando
pronto,
você quiser, a gente marca uma partida. Mas acho que é um pouco disso, né? Eu acho que essa questão, quando a gente até, acho que é a questão da intuição, né? Quando eu comecei a trabalhar, né, na área de marketing, era tudo tão apaixonante, né? Eu sou tão apaixonada pelo que eu faço, que naturalmente as coisas foram acontecendo. Então, acho que assim, o brilho no olho, a vontade de fazer acontecer, fez com que, né, eu chegasse à posição que eu estou hoje, né? Então, hoje estou na Coty, sou responsável por grandes marcas dentro do mercado, marcas que estão no hall dos nossos consumidores no dia a dia.
E qual você acha que foi a sua maior conquista?
Olha, acho que conquista eu tive várias, né? Quando falo profissionalmente, mas acho que uma grande conquista foi conseguir lidar muito bem com o meu lado profissional e meu lado pessoal. Então a Regiane é mãe, ela é casada, ela tem 2 filhos, o Rafa e o Lucas. Eu nunca abri mão nem da minha família e nem da minha carreira para ser feliz. Então acho que uma grande conquista foi realmente ter conseguido, né, chegar onde eu cheguei, mas estar próximo da minha família.
Quantos anos eles têm?
O Rafael tem 15 e o Lucas tem 12 anos.
São grandes já.
Então assim, até quando você tem o primeiro filho, você pensa, ah, eu vou parar, né? Mas assim, a minha paixão era tão grande pelo que eu fazia, né, que eu entendi que daria para conciliar os dois. E hoje eu vejo, né, dentro de casa, que eu acabo sendo um exemplo para eles, né? Então, acho que essa é uma grande conquista, né? Porque hoje as mulheres, de maneira geral, né, elas acabam se cobrando muito, né? Eu tenho meu trabalho, eu tenho a minha família, como que eu concilio tudo isso. E eu posso dizer assim, do meu lado, que foi possível, né? E eu sou bastante feliz hoje, tanto no meu lado profissional quanto no lado pessoal.
Mas você é muito deve ter bastante disciplina na sua rotina, eu imagino, né?
Na verdade, assim, eu sou bastante organizada, mas nada é tudo disciplinado, né? Na minha casa, vida real, então, às vezes as coisas saem fora do controle, elas voltam, é normal, né? Mas sou bastante disciplinada, regrada, então acho que isso também ajuda um pouco no dia a dia.
E o sonho, algo que você não conquistou ainda?
Sonho, né? Na verdade, eu já tive vários sonhos, né? Desde chegar onde eu cheguei, ter a minha família, né? Os meus filhos. E hoje, quando você fala de sonhos, né? Até ouvindo um pouco das outras entrevistas que você fez, né? Até você vai me perguntar sobre uma mulher que eu admiro, né? Eu queria falar de uma brasileira, da Luísa Trajano, que é uma mulher que me inspira bastante. E por que eu tô falando dela nesse momento? Porque quando a gente vê tudo que tá acontecendo, né? Esse momento de pandemia, o que está acontecendo com o Brasil, um grande sonho é trazer mais igualdade para o nosso país, né? Fazer com que, independente de raça, de orientação sexual ou de classe social, que a gente consiga ter uma vida mais igualitária e com mais oportunidade para todos, assim como eu tive a oportunidade. E por que eu falei da Luísa? Porque além de uma excelente profissional, né? Além dela ter construído tudo que ela construiu, hoje ela é uma mulher que ela vislumbra muito, né, o Brasil, né, como ela pode ajudar, né, ela está à frente de vários projetos super interessantes, ela trabalha a questão de diversidade, ela está agora à frente, né, falando sobre a vacina, né, que a gente sabe que tem muita polêmica por volta, né, ao redor da vacina. Então, assim, por mais Luísas, né, na nossa vida, no nosso mundo, então, assim, um grande sonho, eu poderia falar vários para mim, mas acho que um sonho que vai ser importante para mim, não só para mim, mas vendo para os meus filhos, é um mundo diferente gente daqui pra frente.
Por mais Luísas e mais Regianes.
Ah, então tá mais bom. Por mais Fabianas também.
Aproveitar essa deixa pra você nos contar aqui, pra quem tá te ouvindo, te assistindo aqui na Jovem Pan, nesse Dia Internacional da Mulher, quais são suas dicas, os passos necessários, na sua opinião, pra alguém que quer seguir aí uma carreira corporativa de sucesso como você?
Eu acho que é super importante se capacitar, né? Eu acho que o conhecimento é super importante, né? Para você estar dentro do universo profissional, mas ao mesmo tempo é super importante ter paixão, ter resiliência, otimismo, né? Acreditar realmente no que você quer. Então, o que eu posso dizer, assim, siga seu coração, né? Realmente acredite, não tem nada que é impossível. Eu acho que principalmente para a mulher hoje... né, ela pode estar em qualquer área de trabalho. A gente acabou de falar de algumas profissões que são predominantemente masculinas. Então, acho que assim é isso, dar voz ao que realmente quer e ter muita paixão, muita garra, né, e convicção para acreditar no que se quer.
Regi, tem uma pesquisa que diz que a mulher brasileira, depois da americana, é a mulher que mais gasta dinheiro com cosmético. Daí eu queria te perguntar se isso é verdade ou não. E o que você tem a dizer sobre esse fenômeno do traço da mulher? Será que isso mostra que a mulher é de alguma maneira, talvez insegura? Talvez narcisista ou talvez só um povo que gosta de se cuidar? Qual que é a sua opinião?
Na verdade, você está certa. Na verdade, a brasileira que realmente investe mais em produtos de beleza e de higiene pessoal. Na verdade, para a mulher brasileira, estar bonita faz bem, né? Quando você está bonita por fora, você reflete por dentro, né? Você se empodera quando você está bonita. Então, a gente vê a mulher tem mais de 7 diferentes tipos de produtos para cabelo, dentro do box dela. A gente vê que a mulher brasileira, ela faz unha uma vez por semana, diferente do que é fora do país, né? Tem várias cores de esmalte dentro da necessaire. A gente vê esse mercado, né, de tanto hidratação pro corpo quanto pro rosto crescendo muito, porque justamente é só, não só a questão da beleza, mas também do autocuidado. Então a mulher brasileira, ela é vaidosa, ela é pra cima, ela é alegre, ela gosta de estar bem. Então por isso que esse dado que você falou se confirma.
Regi, você já nos contou quem é uma mulher que você admira. Agora eu quero que você nos conte qual que é um livro e um filme que você indica.
Bom, um filme, eu gostei muito do Estrelas Além do Tempo, né? Então é um filme que são mulheres negras e cientistas.
Ah,
é um
adoro!
Um filme de 1961, que, né, que retrata 1961, né? Que é um filme onde elas realmente precisam se empoderar, porque elas trabalham na NASA. Então você imagina a complexidade de lidar com a quantidade de homens e ainda, além de serem mulheres, serem negras. Então acho que é um filme que ele é muito atual e ele conta muito o que a gente tá vivendo hoje, né? Que é essa questão da busca da mulher, né? Porque a gente sabe que tem muitas mulheres, né, que chegaram em posições de destaque, mas quantas não sofreram preconceito para chegar onde chegaram? Então, acho que é um filme super lindo.
Lindo.
Então, gostei bastante. E um livro, na verdade, recentemente, eu acabei de ler o livro A Regra e Não Ter Regra, com a Harry Merriam. Ela é professora de Harvard e ela escreveu esse livro junto com o CEO da Netflix. Então, é muito bacana. Bacana, porque conta os bastidores da Netflix, né? A Netflix, na verdade, aí se tornou uma das maiores indústrias de entretenimento no mundo. Então, conta um pouco sobre a cultura, sobre a forma deles trabalharem, que é um modelo bastante diversificado. Então, assim, é um livro que eu indico, né? Eu acho que vale a pena, tá mais dentro, né, do universo profissional, mas é uma inspiração, né? Quando você lê o que eles trazem ali de formas de trabalhar, como você lidera a equipe, né? Qual que é a cultura da empresa? Então, achei bastante interessante.
Adorei. Regina, eu queria te agradecer muito pela sua presença. Foi uma honra tê-la aqui conosco.
Eu que te agradeço.
Espero recebê-la outras
vezes.
Você. Espero recebê-la outras vezes aqui no Mulheres Positivas, não só aqui, mas em externas. Foi uma honra. A sua trajetória nos inspira, o seu trabalho nos inspira, as suas campanhas nos inspiram. Então, muito obrigada por tudo aí que você vem trazendo para nós mulheres.
Eu que te agradeço, Fabiana. Uma inspiração estar aqui com você. O trabalho que você tem feito, eu falei no início, é incrível, né? Tem trazido aí grandes mulheres, né, para dar voz a outras mulheres, empoderar outras mulheres. Então, parabéns aí pelo seu trabalho.
Muito obrigada. Parabéns pelo seu também. E aqui comigo hoje estão mulheres como a Regiane, que inspiram outras mulheres. Mas todas nós somos inspiração. Inspiração para uma amiga, uma colega do trabalho, nossos filhos, amigos, companheiros, companheiras. Enfim, todas temos algo para compartilhar. Porque todas nós somos mulheres positivas.
O que te faz ser uma mulher positiva?
O que me faz ser uma mulher positiva é a minha independência, eu sou muito independente.
A chance de crescer cada dia mais e ter oportunidades que agora, nessa época, estão dando cada vez mais para as mulheres.
É encarar a minha vida como um desafio e não como um fardo. Saber que dificuldades vêm, mas que eu sou capaz de enfrentar todas elas.
Poder correr atrás dos meus objetivos, ser independente, correr atrás dos meus sonhos.
É acreditar que a gente cada vez mais está conquistando mais espaço na sociedade, que a gente está cada vez superando mais as diferenças em relação ao homem.
É acreditar no meu potencial e conquistar o que eu almejo.
Ver exemplos de mulheres muito próximas da gente, conquistando as coisas, conquistando tudo que elas gostam, os sonhos dela.
Eu sou muito de olhar pro céu e agradecer. Isso me mantém positiva. A minha família, é claro.
Minha família, que me ajuda muito, me faz acordar no dia seguinte.
Sempre ver o lado bom, mesmo nas dificuldades e mesmo nas situações mais difíceis.
Eu aprendi a ser assim através da minha mãe, que é uma guerreira, uma batalhadora, então é através dela que eu sou o que eu sou hoje.
E pensar em conquistar minhas coisas, ser independente.
E acredito que seja isso, a independência da mulher hoje.
Como é ser mulher em 2021?
Ser mulher em 2021 é um desafio como um século passado.
Ainda é muito difícil, a gente ainda tem muita coisa para lutar.
Pela igualdade de gênero e acredito que é isso, a independência da mulher é tudo hoje em dia, né?
Cada dia que se passa, as coisas ficam um pouco mais difíceis.
Deve ter muita mulher sofrendo dentro de casa.
E sempre, para as mulheres, é um pouco mais desafiador, né?
Feminicídio, violência doméstica, tudo isso está crescendo, né? Porque a gente passa muitas dificuldades em relação à questão de assédio, ao preconceito de estar em alguns cargos, ainda é muito complicado.
E para as mulheres, como a gente sente tudo mais profundamente, eu acho que acaba sendo um pouco mais desafiador.
Precisa acreditar que tudo pode melhorar.
É muito gratificante, assim, a gente poder olhar ao redor e enxergar que as mulheres estão tendo essa força.
Quero muito agradecer a presença de todas as mulheres que passaram por aqui. E agora, nosso programa segue na Panflix e no YouTube, no canal Jovem Pan News, com mais 30 minutos de conteúdo exclusivo. Corre pra lá!
Mulheres Positivas. Oferecimento Monange. Siga seu coração nesse mês das mulheres e continue brilhando na carreira. Oferecimento Johnny Walker. Keep walking pela equidade. Aprecie com moderação. Não compartilhe com menores de 18 anos.
E aí, pessoal, aqui é o Márcio Espímpolo do Esporte da Jovem Pan. Você já tem a Panflix? A TV da Jovem Pan de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, esporte, entretenimento, canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na Apple Store ou Google Play e é de graça. Eu já baixei o meu.
Jovem Pan News. Jovem Pan.
Como é ser mulher no seu trabalho? Você sofre preconceito? Para dar voz às mulheres que seguiram a intuição e quebraram paradigmas em profissões majoritariamente masculinas, Monange, no Dia das Mulheres, promoverá debates sobre o tema.
Eu sou a Paloma Cipriano, hoje é Dia da Mulher e dia 19 de março é meu dia, Dia da Marceneira.
Para brilhar na carreira, basta acreditar em você mesma. Participe com Monange no Instagram, @monangeoficial e siga seu coração.
Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade para você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Para se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br/cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
E aí, pessoal, aqui é o Daniel Zuckerman do Pânico. Você já tem o Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, Canal Kids e muito mais. Todo dia, conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play, que é de graça. Eu já baixei o meu.
A notícia que você quer saber.
Nós estamos fazendo política de uma maneira diferente. Da forma que vinha sendo feita, não podia dar certo.
A notícia que você precisa saber.
Tem que dar um freio de arrumação agora. Até os militares vão entrar com a sua cota de sacrifício.
24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
Jovem Pan. A audiência do nosso site não para de crescer e agora tem mais uma novidade por lá. Nossos podcasts ganharam uma área exclusiva e agora todo o conteúdo produzido nos nossos estúdios está muito mais acessível. São mais de 25 podcasts sobre notícias, esporte e entretenimento, além dos clássicos da nossa programação como os Pingos nos Is e o 3 em 1. Você pode conferir os nossos podcasts no Spotify, no Deezer e até no iTunes. Ou visite o nosso site jp.com.br/podcast.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você.